Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal. Como sempre, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Vamos lá, fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o nosso giro de hoje com um dado divulgado hoje mesmo pelo governo federal de que mais de 1 milhão e 300 mil famílias que recebiam o Bolsa Família deixaram o programa depois de melhorarem a renda. Esse movimento é atribuído a fatores como crescimento econômico e valorização do salário mínimo e também a iniciativas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo. Lademir Filipim.
Em 2024, 1,3 milhão de famílias que tinham direito ao benefício do Bolsa Família superaram meio salário mínimo de renda per capita e deixaram o programa. Em 2023, esse número foi de 590 mil famílias. Esse movimento é atribuído a fatores como crescimento econômico e valorização do salário mínimo, bem como iniciativas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo. Tais ações indicam a diminuição da pobreza no país e o aumento de vagas de trabalho ocupadas por pessoas de baixa renda. Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, mais de 91% dos empregos formais criados no Brasil foram ocupados por pessoas inscritas no Bolsa Família e Cadastro Único, como aponta a Fundação Getúlio Vargas. Durante esse período de transição, as famílias continuam recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até 2 anos, proporcionando maior segurança enquanto buscam estabilidade financeira. São 4,4 milhões de famílias que também melhoraram de renda e entraram na regra de proteção do Bolsa Família durante 2023 e 2024, 2,2 milhões em cada ano. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha aí, uma boa notícia, né? Quer dizer, economia crescendo, mais gente ganhando um pouco melhor e saindo aí do Bolsa Família, mesmo com essa informaçãozinha final aí do Vladimir, né? Que existe aquele momento de transição. Primeiro ele entra, né, numa faixa de proteção, não perde o Bolsa Família, só depois que ele vingar mesmo, né? Esse trabalhador vingar, recebendo essa renda extra, ou maior ou melhorada, aí que ele sai do Bolsa Família. Eu reforço aqui para você agora, entre os principais motivos para o cancelamento do Bolsa Família está exatamente a renda acima do limite permitido. E que limite é esse? R$ 218,00 por pessoa da família, que é considerada a situação de pobreza. A renda mensal por pessoa da família deve ser calculada dividindo o total da renda familiar pelo número de integrantes. Outros fatores que podem levar ao cancelamento do benefício são a falta de atualização do Cadastro Único, por isso a gente está sempre reforçando a importância de atualizar esse Cadastro Único, né? E o descumprimento dos compromissos nas áreas de saúde e educação, que é aquela contrapartida que as famílias têm que dar, né, por estarem recebendo essa ajuda. Então, manter a vacinação das crianças em dia, garantir a frequência escolar mínima das crianças e o dos adolescentes nos colégios, realizaram acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes, né? Também é passível de sair, né, do Bolsa Família quem fornece informações falsas ou omite dados aí do Cadastro Único. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Bolsa Família mantém critérios rigorosos para assegurar que os recursos cheguem às famílias que realmente necessitam. A gente outro dia falou disso aqui, né? Nem a entrada é automática, nem a saída é tão correndo assim, porque existe todo esse cuidado, essa atenção, e existe um fator limitante, que é exatamente o orçamento. Você sabe que o orçamento do governo é definido anualmente, né? Então, por exemplo, o de 2025 está meio atrasado, mas vai sair aí, né? O Congresso ainda vai votar o orçamento de 2025 e aí lá sai quanto é determinado para o Bolsa Família. Isso aí já era, não se mexe mais durante o ano de 2025. É por isso que tem que estar atento. Quem não precisa mais tem que sair, para que outros que eventualmente estejam precisando e ainda não recebem possam entrar neste programa que é o Bolsa Família. 4 horas e 11 minutos. Foi assinada hoje a concessão da BR-381 em Minas Gerais. Foi em cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Lula. A BR-381 está sendo chamada agora de Rodovia da Vida. Cerca de 4 milhões de mineiros serão beneficiados e mais de 83 mil empregos serão gerados. O investimento na rodovia chega a 10 bilhões de reais. O trecho, que passa a ser administrado pela concessionária Nova 381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, compreende mais de 303 quilômetros de extensão e abrange aí 21 cidades. Bom para quem passa por lá, certamente, né? Um projeto vai conectar 85 escolas públicas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa na região amazônica, além de possibilitar que operadoras ofereçam pacotes de internet mais acessíveis para os moradores. Graziela Mendonça tem mais detalhes.
Foi dada a largada para as obras de instalação da Infovia 2, que vai levar internet de fibra ótica a cerca de 370 mil habitantes de 13 cidades da região amazônica. Uma plataforma acoplada a 2 rebocadores está implantando os cabos sob as águas do Rio Solimões. A embarcação sai de Tefé e vai até Benjamin Constant, no Amazonas, com previsão de chegada em 18 de fevereiro. Serão lançados 1.100 quilômetros de cabos subfluviais, um dos maiores projetos de conectividade do mundo. A Infovia faz parte de um acordo internacional assinado ano passado entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicações da Colômbia. A estrutura vai conectar 85 escolas públicas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa, além de possibilitar que operadoras ofereçam pacotes de internet mais acessíveis aos moradores. E mais, cada local terá uma praça pública equipada com Wi-Fi, ampliando o acesso à internet para toda a comunidade. A iniciativa integra o programa Norte Conectado, que tem como finalidade expandir a infraestrutura de comunicações na região amazônica por meio da implantação de 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica submersos em rios. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Graziela Mendonça.
Olha aí, essa é uma notícia sensacional, né? O governo federal instalando a infraestrutura para atender as comunidades lá, ribeirinhas, né? Aquele pessoal que fica lá muito isolado. É uma infovia que vai pelos rios, né, levando cabos de internet. E aí, esse destaque aí, vão 85 escolas vão ser atendidas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa. O governo faz essa instalação da infraestrutura e, com isso, aí aquelas empresas interessadas em lucro vão poder se instalar, porque levar a internet até lá, as comunidades ribeirinhas, não é qualquer um que quer, não, né? Por isso que o governo faz essa parte dele de montar essa infraestrutura. E aí sim, as empresas que oferecem os contatos de internet poderão oferecer planos. Tomara que sejam acessíveis, né? Para facilitar a vida do pessoal lá, né? E olha, o governo iniciou os pagamentos do programa Fomento Rural. Repasses seguem até 31 de janeiro, de acordo com o final do número de identificação social, o NIS. Vão ser contempladas 8.945 famílias de áreas rurais, todas em situação de vulnerabilidade social. José Carlos Andrade.
O governo federal já deu início ao pagamento da primeira parcela do programa Fomento Rural de 2025. Os repasses seguem até 31 de janeiro, de acordo com o final do número de identificação social, o NIS. Vão ser contempladas 8.945 famílias de áreas rurais, todas em situação de vulnerabilidade social. Cada família recebe um total de R$ 4.600, dividido em duas parcelas. A primeira de R$ 2.600 já está sendo paga. A segunda, de R$ 2.000, vai ser liberada após um intervalo de pelo menos 3 meses, dependendo da avaliação do projeto. Neste mês, o investimento total soma R$ 22 milhões. Desde a retomada do programa em 2024, mais de 22 mil novas famílias foram incluídas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, o programa tem como objetivo garantir segurança alimentar e gerar renda de forma sustentável, com acompanhamento técnico para o desenvolvimento de projetos produtivos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E segue o nosso giro de notícias aqui. O Ministério das Cidades habilitou quase 400 municípios para novas moradias do Minha Casa Minha Vida. A medida prevê a construção de 26 mil residências em 24 estados para atender regiões com déficit habitacional. Dilson Santa Fé conta mais pra gente.
O Ministério das Cidades anunciou que 391 municípios de 24 estados estão habilitados para apresentar projetos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de que mais de 26 mil moradias sejam construídas beneficiando regiões que enfrentam graves déficits habitacionais. Os recursos vêm do Fundo de Arrendamento Residencial e as propostas devem ser apresentadas à Caixa Econômica Federal nos próximos 15 dias. Segundo as regras, os terrenos para os empreendimentos precisam estar em áreas urbanas consolidadas ou em expansão e atender às exigências de infraestrutura, como saneamento, transporte público, escolas e postos de saúde. As novas residências, que vão incluir casas, térreas e apartamentos, vão ter metragem mínima de 40 metros quadrados e devem ser entregues com acesso básico a serviços essenciais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Vamos lá, assunto sério agora, hein? Tempo de chuva na maior parte do país, risco de água parada, já sabe, né? Todo cuidado é pouco para evitar a dengue. Uma campanha do Ministério da Saúde incentiva a população a procurar as unidades básicas de saúde. Ao identificar sinais como manchas vermelhas no corpo, febre, dores de cabeça e dores atrás dos olhos. José Carlos Andrade volta com informações.
O Ministério da Saúde intensificou a campanha de conscientização para reduzir os casos e óbitos por dengue, zika e chikungunya durante o período sazonal no Brasil. O programa incentiva a população a procurar as unidades básicas de saúde, UBS, ao identificar sinais como manchas vermelhas no corpo, febre, dores de cabeça e dores atrás dos olhos. A ação é direcionada aos estados do Acre, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e ao Distrito Federal. A iniciativa segue nos canais digitais do Ministério da Saúde, nas redes de televisão e rádio e em locais de grande circulação. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti e incentivar a população a dedicar 10 minutos por semana para controlar os focos de reprodução do inseto. Em setembro do ano passado, o governo federal anunciou o Plano de Ação 2024-2025 para reduzir os impactos das arboviroses com investimento de R$ 1,5 bilhão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Brasília hoje está ensolarada e quente aqui na região central, que a gente chama de plano piloto. Mas o céu está cheio de nuvens. Mostra que daqui a pouco deve ter pancadas de chuva por aqui. E aí na sua cidade, como é que está o tempo nesta quarta-feira? Vamos ouvir agora a previsão do tempo para todas as regiões do país com Lademir Filipim.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.
Centro-Oeste.
Campo Grande, Mato Grosso do Sul tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco. os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Quirinópolis, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 55%.
Nordeste.
Maceió, em Alagoas, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 45%. Icapuí, no Ceará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 31 graus e a umidade do ar é de 95 a 60%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Belém, no Pará, fica com tempo nublado com chuvisco pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Sudeste.
Vitória, no Espírito Santo, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. São Vicente, em São Paulo, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima, 19, máxima, 27 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí e que fazem aniversário hoje. Parabéns para Quirinópolis, em Goiás, Icapuí, no Ceará, e São Vicente, em São Paulo, que completam mais um ano hoje. Todas as cidades têm destaques turísticos e a gente vai falar aqui agora, enquanto eu abro o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Quirinópolis de Goiás tem um prato lá chamado Chica Doida, uma iguaria assada feita à base de milho verde. Quirinópolis, não é Pirinópolis, é Quirinópolis, fica na região turística dos Lagos da Paranaíba. Lá está em andamento uma obra de infraestrutura turística com o apoio do governo federal. E em 2024 foram liberados 110 milhões de reais com crédito produtivo ao setor privado pelos bancos federais. Icapuí, no Ceará, tem uma curiosidade. A Praia do Retiro é conhecida por um fenômeno natural único no país. Pequenas nascentes de água doce no meio da praia e no meio do próprio oceano. Tem nascente de água doce lá. E isso só acontece em Icapuí, aqui no Brasil. Icapuí faz parte da Rota das Falésias, está registrada no mapa do turismo brasileiro. 488 milhões de reais foram liberados desde 2023 como crédito produtivo ao setor privado pelos bancos federais. São Vicente, em São Paulo, é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias. São Vicente está registrada aí no mapa do turismo como fazendo parte da Costa da Mata Atlântica. 160 milhões de reais foram liberados desde 2023 como crédito produtivo ao setor privado pelos bancos federais. 261 empresas e 121 guias estão cadastrados e podem trabalhar, né? Estão lá no Cadastur, tudo regularizado, podem atuar nessa área de turismo. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h25.
É ouro para Rebeca Andrade. O Brasil é ouro no alterofilismo. Daiana Medeiros.
100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
Momento Entrevista. As chuvas tão típicas da estação trazem alívio no calor, mas também podem causar desastres e prejuízos. Os municípios atingidos por eventos como desabamentos e enchentes recebem auxílio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, desde a ajuda humanitária até a reconstrução da infraestrutura afetada. A Defesa Civil Nacional também trabalha junto aos estados e municípios para que as populações sejam avisadas do perigo de desastres. Vamos saber mais informações com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que conversou com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann.
Queria que o senhor falasse um pouco, então, do trabalho que o ministério faz junto aos municípios atingidos e também sobre o novo sistema de alerta da Defesa Civil, que começou a ser implementado no ano passado. Como é que ele está funcionando em relação a essas chuvas de verão agora?
Nós seguimos a mesma lógica e orientação do presidente Lula desde o primeiro dia de governo, fazendo proximidade com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, assistindo a sociedade desde o início do evento, certo? E isso nós estamos também, já no ano de 2025, atuando com mais ainda, digamos, aguçamento de toda a resposta do governo federal em relação ao apoio à comunidade. Em regra, nós iniciamos esse monitoramento da chegada das chuvas com bem antecedência, fazemos sempre nivelamento com os governos estaduais e com as prefeituras antes de ocorrer o evento. Ocorrendo o evento, a gente imediatamente faz o trabalho com as prefeituras para que os decretos de situação de emergência ou de calamidade saiam o mais rápido possível. Nós reconhecemos sempre aqui sumariamente e auxiliamos muitas das vezes até na elaboração dos decretos ou mesmo dos planos de trabalho, uma vez que acabou de acontecer posse de novos prefeitos, nem todos foram reeleitos, tiveram prefeitos novos, e às vezes as equipes mudaram, requer também um apoio nosso para auxiliar nesses planos de trabalho. Hoje nós temos aproximadamente 8 ou 9 estados atingidos fortemente pelas chuvas de 2025, 300 municípios com decreto de situação de emergência ou calamidade até o dia de hoje, e muitos deles, né, com algumas perdas de vidas, de patrimônio, de pontes, enfim, de equipamentos públicos que requer da gente, além do auxílio de ajuda humanitária, também aprovarmos planos de reconstrução. Inclusive, destaquei equipes para Minas Gerais, para a Bahia, para o Espírito Santo. Nós fazemos muito isso à medida que há exigência dessa proximidade maior. Até mesmo o Piauí, que teve um problema sério em Picos. Picos foi um município muito atingido, inclusive está no status de calamidade, dado a agressividade do evento, inclusive ceifando vidas. Então, esse monitoramento continua muito fortemente, aproximação muito forte também. Sobre o Defesa Civil Alerta, ele está 100% disponibilizado já para os estados de Sul e Sudeste, e durante o mês de janeiro, fevereiro e março, nós estamos no processo de implantação nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, uma das reuniões que eu fiz ainda no final do ano passado foram com os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, propondo um calendário de implantação do sistema de defesa civil alerta para essas outras regiões do país.
Ministro, o senhor falou um pouco rapidamente aí sobre as ações de ajuda humanitária e também de construção, né, de reconstrução dos municípios atingidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque essa é muito a atuação do Ministério, né, ajudar as prefeituras, no primeiro momento a socorrer as pessoas e num segundo momento a refazer a infraestrutura. Como é que funciona essa ajuda?
Quem já tem mais vivência com esse tipo de eventos, a gente não precisa auxiliar num decreto de emergência ou num plano de trabalho. Quem não tem, a gente faz ou virtualmente ou colocamos equipe para ajudar a construir o decreto de emergência ou o plano de trabalho. Então, esse é o procedimento. A primeira ajuda é humanitária, é água, é alimentação, é combustível para transporte. Então, tudo que necessita de ajuda humanitária para pessoas desabrigadas, desalojadas, isso é traduzido num plano de trabalho pela prefeitura. A gente aprova rapidamente, empenha os recursos e a prefeitura faz assistência à comunidade. Aquilo que é reconstrução, restabelecimento, é um outro plano de trabalho. Se é uma ponte que caiu, a prefeitura apresenta um plano de trabalho de reconstrução daquela ponte, a gente aprova, empenha o recurso, a prefeitura vai fazer o processo de contratualização para fazer a reconstrução, ou o governo do estado. Trabalhamos com os dois casos. Então, nós podemos ajudar a fazer limpeza nas cidades, ajudar a reconstruir patrimônio público destruído, além, logicamente, da ajuda humanitária, que passa muito por alimentação, água e também outros tipos de produtos, higiene pessoal, enfim, depende da situação. Se está em abrigamento, precisa de outro tipo de produto, depende muito da prefeitura. Às vezes, até banheiro químico, a gente viabiliza para prestar melhor assistência naquele momento de necessidade da população.
Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor, queria falar com o senhor sobre o desenvolvimento da região que a gente chama de margem equatorial do país, né? É a margem norte do país, que vai ali do Amapá até mais ou menos o Rio Grande do Norte, se eu não estiver enganada. E existem planos de investimento nessa região, de prospecção, de exploração de petróleo, e o senhor tem atuado nesse sentido, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Mariana, eu tenho um dever, né, como ministro do Desenvolvimento Regional, de Integração Nacional. A política e os planos de desenvolvimento regional são responsabilidade minha, mesmo que as ações e os projetos não estejam todos no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, às vezes estão em diversas pastas também que são responsáveis pela política pública. Então, como responsável do desenvolvimento regional, obviamente que eu não só acompanho, sou defensor como ex-governador do estado do Amapá e presidente do consórcio da Amazônia Legal, certo? Que este produto, este bem, que é o gás e petróleo, ocorrente na margem equatorial do Rio Grande do Norte até a costa do Amapá, perto já da fronteira da Guiana Francesa, seja mobilizado em favor do processo não só de desenvolvimento do país, para manter a parte da energia, para manter a parte da industrialização que começa a voltar a crescer no Brasil, o processo de industrialização, mas sobretudo para fazer a transformação ecológica. O Brasil é hoje o país que mais entrega em termos de matriz de energia renovável. Nós temos mais de 50% da nossa matriz de energia é renovável. O mundo inteiro pretende chegar a 50% em 2050. Em 2025, o Brasil já tem mais de 50% de energia renovável na sua matriz. Para que a gente mantenha essa pegada da transformação ecológica, é fundamental que bens como petróleo e gás, ainda existentes na margem equatorial, façam parte dessa estratégia, que é essa, a lógica do Ministério das Minas de Energia, da Petrobras e do governo do presidente Lula. Então, sou defensor. A Petrobras é uma das empresas mais respeitadas no mundo em termos de tecnologia, de expertise, de segurança em termos de exploração.
Porque já existe até uma preocupação, né, ministro, com a questão da foz do Rio Amazonas e com os impactos ambientais que a exploração poderia causar. O senhor está convicto de que é possível, então, fazer esse tipo de exploração de maneira segura?
Estou convicto com base na ciência, com base na pesquisa, com base na responsabilidade histórica que a Petrobras tem, reconhecida e respeitada no mundo inteiro, e também de todo o trabalho que a Petrobras já faz no Brasil, inclusive na Amazônia. Aquilo que nós já fazemos com grande segurança, muito perto do litoral, certo? No Amapá está ao dobro ou triplo de distância da Foz do Amazonas.
Eu queria concluir, assim, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria saber quais são os benefícios que a população local poderia ter com essa exploração.
Olha, o programa Desenvolve a Amazônia no contexto de diminuir desigualdades regionais, que é uma mensagem do presidente Lula permanentemente, ele enxerga todas as vocações, gás e petróleo, mineração, pesca, floresta, além de outras vocações da bioeconomia. Então, isto gera várias cadeias produtivas, gera uma atividade, né, bastante assim, abrangente, com uma capilaridade muito grande. Então, isso gera emprego em várias áreas. Já está gerando, inclusive, no comércio local, já começa as atividades. Eu já tive uma reunião de trabalho sobre plano de desenvolvimento regional com a presidente Magda. Então, é esse procedimento que a gente está olhando enquanto ministro do desenvolvimento regional, não só enquanto governador do Amapá e ex-presidente do consórcio da Amazônia. Uma agenda de trabalho com a Petrobras já aberta, iniciada, olhando esta atividade não como uma atividade isolada da Petrobras, mas uma atividade ligada a uma transformação ecológica, né, à indústria, à energia e ao desenvolvimento regional e diminuição de desigualdade. Tudo que nós pudermos agregar localmente e regionalmente será discutido com a própria Petrobras dentro da política de desenvolvimento regional do governo do presidente Lula.
Ouvimos a entrevista do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. Nesta manhã, o programa Bom Dia Ministro recebeu o ministro Rui Costa, da Casa Civil. O titular da pasta apresentou o balanço da primeira reunião ministerial deste ano, que aconteceu nesta segunda-feira, e falou dos avanços conquistados desde o início da gestão. Vamos ouvir agora esse trecho da entrevista realizada pela jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda.
É sempre bom e importante fazer reuniões como essa, reuniões de balanço, onde nós olhamos o esforço do conjunto do governo, dos ministros, dos técnicos, dos funcionários públicos. Nesses dois anos, nós recebemos um país destroçado, as políticas públicas desmontadas, mais de 80 mil casas paralisadas, 4 mil obras de educação abandonadas, obras de saúde, enfim, um país em frangalhos. E nós tivemos dois anos de muito trabalho, 14 horas por dia, 17 horas por dia, para reconstruir programas, políticas públicas e colher, eu diria, já resultados muito expressivos. E projetar, portanto, as entregas de 2025. E nós hoje podemos comemorar, por exemplo, a essas perguntas: qual o objetivo da gente chegar a um governo? É melhorar a vida das pessoas, é cuidar das pessoas. Então hoje, dois anos de governo, nós podemos comemorar o menor desemprego da série histórica. Desde que se faz pesquisa de desemprego do Brasil, esse é o menor desemprego desde que se faz pesquisa. Nós temos hoje o maior rendimento do trabalho, de quem vive do trabalho, R$ 3.314,00 em média, que é o maior rendimento também desde que se faz pesquisa sobre rendimento do trabalho. Tivemos uma verdadeira explosão de crescimento da venda de imóveis. Tivemos 1.300.000 imóveis contratados, ou seja, a população que ficou 4 anos sem ter oferta de imóveis, sem ter o programa Minha Casa Minha Vida, viu o governo reestruturar o Minha Casa Minha Vida, dar incentivo à construção civil e 1.300.000 casas. Então isso nós temos que comemorar, porque cada casa dessa significa venda de bloco, de cimento, de areia, contratação de trabalhadores na ponta. É por isso que cresceu muito o emprego na construção civil. A indústria em 2024 puxou o crescimento do PIB. Tivemos dois anos de forte crescimento da economia brasileira. O PIB é um indicador que representa o quanto a economia está crescendo. Então, 2 anos de forte crescimento. E muita gente disse, eu vi vários artigos, quando fechamos 2023, quem puxou o crescimento, quem puxou o PIB foi o agronegócio. O Brasil está se tornando um país agrícola. Pois bem, 2024, resultado de todas as políticas públicas de incentivo, de muitas reuniões que fizemos com vários setores produtivos, várias cadeias produtivas, nós tivemos em 2024. Quem puxou o crescimento? A indústria de base, que é aquela que garante o crescimento por longo prazo. Nós temos indústrias que produzem bens de consumo, outra indústria que produz bens de consumo duráveis, e a indústria de base, que produz equipamentos, que produz material para garantir o crescimento nos anos seguintes. Então, os números são muito positivos, muito expressivos. Nós tivemos o maior número da história do Brasil de pessoas viajando de avião. 118 milhões de passageiros. Ou seja, mesmo com toda a dificuldade que a aviação no mundo passa, porque desde a pandemia não se recuperou a produção de aviões no planeta, e muitas companhias do mundo inteiro estão aí na fila de espera por aviões para oferecer e responder à demanda.
O ministro ainda falou sobre planos para a redução do preço dos alimentos, ao explicar que o presidente Lula vai se reunir com ministros e produtores de alimentos para avançar na definição das ações que serão implementadas. Vamos ouvir.
É evidente que a questão dos preços, eu diria que a princípio nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos. Nós tivemos um impacto em 2024, foi um ano atípico do ponto de vista climático. Nós tivemos forte seca em muitas regiões, em outras muita chuva. Em algumas regiões nós tivemos as duas coisas. No Rio Grande do Sul, no início do ano, foi muita seca e no segundo semestre, muita chuva. Então, isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como o arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024 e isso fez com que, obviamente, se tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor de vários produtos e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. A questão da exportação e do aumento do poder aquisitivo, isso também pressiona preço, evidente. Se aumenta o consumo, as pessoas que vendem vão testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar cada vez mais. Se quem está vendendo sabe que a pessoa está com a renda maior, está com salário maior, o vendedor, o comerciante, quem produz, vai testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar um preço maior. Isso tende, se o consumidor não pesquisar muito, não pichinchar bastante, tende a puxar uma elevação de preço. Então, essa é uma agenda importante que nós vamos monitorar e acompanhar daqui para frente, porque isso é fundamental para garantir o aumento do poder aquisitivo, porque não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção. Você não sobe o poder aquisitivo das pessoas.
O ministro também falou das consequências das mudanças climáticas e a necessidade da preservação do meio ambiente, além de contar sobre a organização e investimentos para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro, em Belém do Pará.
Vivemos um mundo, um planeta que vive o drama do aquecimento, do efeito estufa, um drama de eventos muito agressivos, eventos climáticos agressivos à população, seja de muitas enchentes. Em 2024 e agora início de 2025, tivemos já fortes episódios, não só no Brasil, na Europa, na Ásia. Agora, na virada do ano, nos Estados Unidos, tivemos no oeste americano uma queimada gigantesca, queimando milhares de casas com mortes, com pessoas tendo muito prejuízo. A humanidade clama pelo cuidado com a natureza, com cuidado com o planeta. Mas, ao mesmo tempo que eu diria que a grande maioria da humanidade quer e deseja o cuidado com o planeta, com o meio ambiente, tem sido eleito pessoas, em alguns lugares do mundo, pessoas que dizem que isso não é prioridade, que isso será secundarizado na ação desses países. E nós vimos o presidente recém-eleito dos Estados Unidos, que tomou posse, fazer a saída do Acordo de Paris. O que é Acordo de Paris, para quem está nos acompanhando? É um pacto, é um acordo onde todos os países do mundo fizeram um acordo para reduzir emissões de poluição no planeta. Porque não adianta um só país reduzir sozinho, que o planeta continuará contaminado. É preciso que todos possam juntos somar esforços para descontaminar o planeta. E o Acordo de Paris é isso, é um compromisso de todos os países para não poluir e reduzir a poluição. Pois bem, o presidente assinou um decreto saindo formalmente, ou seja, ele está dizendo que o governo federal americano não terá mais compromisso com as metas de redução de poluentes. Isso é evidente que preocupa não o governo brasileiro, eu acho que preocupa a humanidade, o mundo inteiro. E, portanto, nós vamos continuar debatendo, chamando a atenção do mundo, e a COP será um momento para isso. E nós vamos construir com muito diálogo, com muito entendimento, para se manter um compromisso da humanidade com a sobrevivência do ser humano e com a sobrevivência do planeta. E a COP30 será uma oportunidade, a COP será aí em Belém. Nós estamos trabalhando muito, criando uma infraestrutura básica para receber esse evento global. E a partir de agora nós vamos intensificar o trabalho. Eu irei aí nas próximas semanas, eu acho que em 2 semanas eu estarei aí em Belém do Pará, para intensificar as conversas, os diálogos e para monitorar, ver como estão as obras e os andamentos das ações de infraestrutura que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo no Pará quase 5 bilhões de reais para estruturar a Belém, estruturar a cidade. São investimentos que irão ficar para a população, como saneamento básico, infraestrutura de macro-drenagem, recuperações de patrimônio históricos, de espaços que com certeza estão gerando renda com as obras nesse momento, mas vão gerar renda permanente, emprego permanente ao povo do Pará, ao povo de Belém.
Outro assunto também foi destaque: as ações do governo federal na terra indígena Yanomami, que em 2 anos de atuação promoveu segurança alimentar, assegurou acesso a direitos e avançou no combate ao garimpo.
Foi um dos lugares onde nós tivemos a visualização da tragédia que foram os 4 anos anteriores do governo. O povo indígena largado à sua própria sorte, tendo a sua terra invadida, destruída, o meio ambiente destruído com bombas, com exploração, com o uso de mercúrio e de outros produtos químicos nos rios da Amazônia, e levando o povo indígena à fome, à miséria, à desnutrição. E nós, com muito esforço logístico, com um custo altíssimo, fizemos um processo de retirada dos garimpeiros, cuidado do povo indígena e estruturação para o retorno do seu modo de vida, para que eles possam ter pleno domínio sobre suas terras. Então, podemos sim, eu diria, dizer que trabalhamos duro 2 anos, que melhoramos muito a situação que nós encontramos, mas que ainda tem muito por fazer, para que a gente consiga comemorar definitivamente e ter elementos de proteção para que aquele povo não sofra mais as agressões, as violências que sofreram. Então, graças a Deus, nós reduzimos de forma muito expressiva. Estamos mantendo monitoramento. Como a área é muito grande, a selva é muito fechada, não dá para afirmar que sempre retirou 100%. Mas nós temos monitoramento, indicadores que eu diria que praticamente eles foram retirados das terras indígenas. E esse monitoramento permanecerá, o cuidado lá permanecerá, e nós vamos continuar aperfeiçoando as medidas protetivas para que os indígenas possam retomar seu modo de vida e sua autonomia em suas terras.
Para ouvir outros trechos e a entrevista completa, acesse o portal Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E hoje tem música aqui no Assunto Federal, afinal, o que toca na Esplanada? A gente atende ao pedido da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Roda aí, Zé.
Oi, ouvinte da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu quero ouvir a música Clareou, do Diogo Nogueira, uma música que me toca e me inspira muito. Beijo para todo mundo.
A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar, pois se não tem remédio então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Está só, o que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais.
Momento Serviço. E os pagamentos do Bolsa Família de janeiro continuam. Amanhã recebem os beneficiários com o NIS 4.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
A vacinação contra a gripe no norte foi prorrogada até 31 de janeiro. A iniciativa considera o inverno amazônico e busca ampliar a imunização da população local.
O Ministério da Saúde prorrogou a vacinação contra a gripe na região norte até 31 de janeiro, atendendo a peculiaridades climáticas e a maior circulação viral do chamado inverno amazônico. A vacina está disponível para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. e protege contra três cepas principais do vírus influenza. Desde o início da campanha, mais de 2,8 milhões de doses foram aplicadas na região, alcançando uma cobertura vacinal de 39%. A expectativa é imunizar 6,6 milhões de pessoas no norte brasileiro. Em 2024, o país registrou avanços na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil. O Ministério também lançou um painel interativo que possui dados detalhados sobre o número de doses de todos os tipos de vacinas distribuídas pelo governo federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E ouve aqui, ó, as inscrições estão abertas para o curso gratuito de sonorização, destinado a estudantes e trabalhadores do setor cultural. Claudimário Carvalho.
A Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural, a SCULT, abriu inscrições para o curso gratuito de sonorização, destinado a estudantes e trabalhadores do setor cultural. O curso, realizado em parceria com o Instituto Federal de Goiás, será oferecido na modalidade à distância e tem como objetivo capacitar profissionais na produção sonora para mídias audiovisuais. Com carga horária de 60 horas, o curso é dividido em 4 módulos que abrangem desde a captação e edição de áudio até a criação de trilhas sonoras. A formação inclui o uso de diferentes equipamentos de som, técnica de mixagem e sonorização de ambientes, além de design sonoro aplicado a diversas produções. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril de 2025 e podem ser feitas diretamente no site da SCULT, scult.cultura.gov.br. O programa tem o apoio da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, Luciano, hoje a gente vai falar na Voz do Brasil de uma rodovia que é importantíssima para o país e muito conhecida, porque ficou conhecida como Rodovia da Morte, que é a BR-381. Essa BR liga Minas Gerais a São Paulo e o Espírito Santo, é uma rodovia super importante na região sudeste do país para escoar produtos industriais, e ficou conhecida assim como Rodovia da Morte porque tem muito acidente lá. Ela é muito sinuosa, né? Tem muitos trechos de pista simples, então acontecem muitos acidentes. E o governo federal anunciou hoje a concessão de 303 quilômetros dessa rodovia. Eles vão ter início em Belo Horizonte e vão até o entroncamento com o governador Valadares, na BR-116, e aí vão ser feitos 10 bilhões de reais em melhorias na rodovia.
Uhum.
Vai ser um modelo de concessão diferente, então não vai ter pagamento de outorga, que a gente fala, né? Que é quando os empresários têm que pagar para o governo para pegar a concessão e aí depois cobrar pedágio, então isso deve significar um pedágio mais barato na rodovia também e garantir mais investimentos.
Uhum.
E além disso, Luciano, a gente vai falar também de Sistema Único de Saúde. A gente tem hoje na Voz do Brasil uma entrevista com a ministra Anísia Trindade da Saúde. Ela vai falar sobre a incorporação de mais de 60 novos medicamentos e tratamentos no SUS. O SUS precisa estar sempre se modernizando,
sempre, né?
É muito difícil acompanhar, obviamente, o lançamento de novas medicações, de novos tratamentos, mas é importante que isso aconteça. Então, assim, de uma tacada, está tendo aí 60 incorporações e principalmente medicamentos para câncer, doenças raras e doenças crônicas. A ministra vai falar melhor sobre isso na Voz de hoje.
Daqui a pouco, então, 7 da noite, né?
7 da noite, eu e você em todas as rádios do país, Luciano.
Valeu, Mari. Obrigado pela presença aqui no Assunto Federal. Pois é, está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 4 horas da tarde e espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.